Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.
Em março de 2018, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a sediar o Fórum Mundial da Água, maior evento global relacionado ao tema. Pensando nisso, a Web Rádio Água desenvolveu uma série de entrevistas com especialistas de diversas áreas para comentar os principais temas que serão abordados durante o evento. Confira! Com dimensões continentais, o Brasil abriga aproximadamente 12% de toda a água doce existente no mundo. Porém, para garantir a qualidade destes recursos, além da conscientização popular, são necessários instrumentos que auxiliem no monitoramento, o que ainda não ocorre de maneira uniforme no país. Na entrevista especial, Célio Bartoli Pereira, coordenador de qualidade de água e enquadramento da Agência Nacional de Águas, além de explicar como é desenvolvido este tipo de trabalho no país, conta como a agência vem trabalhando no processo de recuperação do Rio Doce, afetado criticamente após o rompimento da barragem de Mariana. Você sabe o que é e como funciona o enquadramento de corpos d'água? Célio também explica na entrevista especial. Célio, em linhas gerais, como é realizado o monitoramento da qualidade de nossas águas e quais são os principais desafios encontrados por este setor?
Esse monitoramento de qualidade de água é feito pela Agência Nacional de Águas em parceria com os estados, né, com os órgãos estaduais responsáveis pela gestão de recursos hídricos, em algumas situações específicas com os órgãos gestores de meio ambiente. Esse nível de informação de monitoramento, ele varia de estado para estado e nós temos uma maior ocorrência de pontos de monitoramento, regiões sul, sudeste e nordeste, algumas estações de monitoramento também nos estados da região centro-oeste e um adensamento menor, né, ou poucos pontos de monitoramento da qualidade de água na região norte. Então é importante, né, a gente entender que esse dado de qualidade de água disponível para análise, ele não é uniforme para o país. Então a gente tem que ficar atento a essa questão. Em relação à gestão da qualidade das águas, eu diria que nós temos como um dos principais desafios a questão do tratamento dos esgotos das cidades. Quando nós nos debruçamos sobre os dados do monitoramento da qualidade da água, nós identificamos que cerca de 5 a 10% dos pontos de qualidade da água monitorados demonstram uma qualidade ruim ou péssima. Quando nós nos debruçamos especificamente sobre os pontos de monitoramento que estão localizados nas áreas urbanizadas, esse número sobe significativamente, né? Então nós temos cerca de 20 a 25% dos dados de monitoramento indicando uma qualidade da água ruim ou péssima. Isso demonstra a importância, né, de trabalharmos nessa questão do tratamento dos esgotos, né? Fica bem nítido a influência dessa carga proveniente dos esgotos urbanos na contaminação dos corpos d'água.
Quais são as principais causas de poluição das nossas águas atualmente?
Então nós temos uma série de fontes poluidoras difusas, né? Então, por exemplo, qualquer atividade humana, mas o uso agrícola, por exemplo, ele é uma fonte poluidora, né? Se ele não for objeto de um manejo bem adequado, né? Os agroquímicos ou fertilizantes que são utilizados ali na prática agrícola, eles podem alcançar o corpo hídrico, né? E isso, numa dada medida, juntada a essa carga dos esgotos que nós já havíamos mencionado, pode comprometer ainda mais a qualidade da água, né? E isso a gente enxerga muito claramente quando nós nos debruçamos sobre os dados de monitoramento nos reservatórios, né? Nós temos uma quantidade muito grande de reservatórios com a qualidade da água comprometida, né? Com presença de algas, com níveis alarmantes da eutrofização do manancial, né? E muitos desses reservatórios são utilizados, por exemplo, para abastecimento, e nós precisamos estar atentos à qualidade da água desses corpos hídricos.
Como a Agência Nacional de Águas vem tratando esta questão?
Nós temos um programa, né, denominado Quali Água, que vem basicamente trabalhando junto aos estados para que nós possamos garantir uma maior uniformidade nesse monitoramento em toda a nossa extensão territorial, né, em todos os estados, com padronização desse monitoramento, ou seja, estabelecendo um conjunto mínimo de parâmetros, uma frequência mínima, com ações de apoio com equipamentos para monitoramento, com capacitação para o uso desses equipamentos, com ações de intercalibração, ou seja, eu garantir que os diversos estados utilizam procedimentos padronizados que me permitam fazer análises comparativas, né? Hoje, cada estado atua de forma isolada e independente, sem essa padronização, e para que a gente consiga entender esses e fazer essas avaliações comparativas, é importante que a gente tenha uma padronização, que também possamos ter os dados para todo o país para divulgação para a sociedade. Porque, no fim das contas, isso é o que importa, né? Isso que é o que nós estamos tratando aqui, fazer essa informação de qualidade de água chegar à sociedade.
Na sua visão, as piores situações relacionadas à qualidade da água se devem mais a problemas de infraestrutura ou a população também não tem contribuído positivamente?
Nós temos aí as duas situações, né? É claro que a gente tem que reconhecer, né, os esforços que têm sido feitos em termos de investimento, por exemplo, na área de saneamento básico, mas esses investimentos, muitas vezes, não se refletem na melhoria da qualidade de água imediatamente. Seria a questão da infraestrutura, você constrói um sistema de coletivo, né, de tratamento de esgotos, mas se as pessoas não fizerem a sua ligação a essa rede de esgoto, esse esgoto não vai ser coletado, não vai ser encaminhado para o tratamento adequado, você não vai ter o abatimento dessa carga que chega nos corpos hídricos, né? Então, ou seja, nós temos aí um pouquinho de cada coisa, né? Claro que nós precisamos melhorar muito a nossa capacidade de gestão desses investimentos, mas é importante que toda a sociedade se conscientize, tanto para cobrar as ações, né, mas também, após elas implementadas, que faça ali a sua parte, né, que contribua.
Após o rompimento da barragem em Mariana, como a ANA tem trabalhado na recuperação do Rio Doce?
Esse trabalho de recuperação, ele é um trabalho conjunto, que envolve diversos organismos de governo, envolve a sociedade local, envolve os órgãos de fiscalização também, né? Nós temos o Ministério Público atuando próximo lá, nós temos uma série de ações que foram elencadas num tratado, né? Um termo de ajustamento de conduta que foi realizado com o empreendedor responsável lá, né, por aquela barragem, e nós temos uma série de ações que estão sendo executadas, desde de recuperação de áreas que foram atingidas, né, com replantio de árvores, né, até ações de dragagem e ações de monitoramento e acompanhamento, né. Então nós temos um conjunto muito extenso de ações voltados para a recuperação e para a garantia da segurança no uso da água ali na bacia do Rio Doce. Do ponto de vista da Agência Nacional de Águas, o que nós temos acompanhado e atuado com relação aos usos que foram impactados e em como garantir a segurança desses usos e identificar as ações de recuperação, junto com as prefeituras locais, para identificar, e junto com os operadores dos sistemas de saneamento também, né, para identificar alternativas de abastecimento. Como que eu garanto que a população vai continuar tendo abastecimento de água segura? Foram estudadas alternativas para essas fontes de abastecimento para que se garantisse esse uso da água ali naqueles municípios. Alguns municípios vão se valer do uso de água subterrânea. Outros municípios foram buscar alternativas de abastecimento em mananciais, outros mananciais, né, nos afluentes ali do Rio Doce, em trechos não impactados, e isso a ANA vem acompanhando essa ação de implementação. Além dessas ações que ou nós estamos à frente ou estamos acompanhando em parceria com outros, né, órgãos de Estado, órgãos de fiscalização, nós também estamos, junto com o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e o IBAMA, né, atuando no acompanhamento e implementação de um programa de monitoramento da qualidade das águas e sedimentos ali no Rio Doce. É um trabalho que ele é mais amplo do que o enfoque só para a qualidade da água para os usos humanos, vamos dizer assim, né? Então, até por isso, o IBAMA também tem uma atuação forte, mas nós temos uma coordenação aqui que atua nessa questão do monitoramento de qualidade das águas, que tem acompanhado, que tem participado ativamente de todas as discussões desse programa, que já está para ser implementado, que vai exigir um monitoramento com uma frequência mais curta, né? Então que você tem que ter uma atenção muito especial à qualidade da água e sedimentos, sem prejuízo dos dados dos pontos de monitoramento que já existem, que são operados pelos órgãos de monitoramento de recursos hídricos, tá? Um monitoramento adicional.
O que é o enquadramento de corpos d'água e qual a importância desse instrumento?
Então, o enquadramento dos corpos d'água em classes de uso, ele é um instrumento extremamente importante, ele é um instrumento de planejamento que te permite definir ações a serem implementadas para que você e prazos, né, a serem cumpridos para que você possa alcançar metas de qualidade de água que te permitam garantir esses usos. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um trecho de rio que passa dentro de uma unidade de conservação, né? E pela nossa legislação, se ela for uma unidade de conservação de uso integral, ele vai requerer uma qualidade de água muito elevada, certo? Ou seja, para que ele consiga manter ali a função natural dele, a condição natural dele. Se eu tenho um trecho de rio que ele vai ser alocado, aquela água vai ser alocada para o abastecimento humano, eu tenho um outro requisito de qualidade de água, né? Eu tenho uma outra necessidade de qualidade de água. Essa qualidade da água vai depender do processo de tratamento que tem ali, né? Por outro lado, eu tenho alguns trechos de rio que eu não tenho nenhum uso identificado. Eu não tenho uma captação para irrigação, eu não tenho uma captação para abastecimento. Então, nesses casos, eu identifico uma outra classe de uso, né? Então, essas classes de usos, né, que se revertem em limites de qualidade de água requeridos, vão se traduzir no enquadramento dos corpos d'água. Então, quando eu falo de enquadramento do corpo hídrico, eu defini para o meu futuro que qualidade da água que eu preciso ter para poder atender aos usos previstos ali naquela região ou naquele trecho de rio. Quando nós dissemos que ele é uma ferramenta de planejamento, né, é porque eu preciso de fazer investimentos, eu preciso de tratar os esgotos, eu preciso fazer uma recuperação de mata ciliar, eu preciso de diversas ações para eu conseguir alcançar essa meta de qualidade de água. E isso precisa ser debatido, eu preciso ter clareza de como isso vai evoluir, né, progressivamente. E esse debate, né, para definição dessas metas progressivas, ele é feito geralmente no âmbito dos comitês de bacia.
Vamos falar sobre água, energia e sustentabilidade. Acesse webradioagua.org.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org.